Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 6 minutos. A partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, isso mesmo, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, muitas informações e também seu espaço para participar através do nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso, já Coutinho aí com muitas informações para nós, hein? Fiquem ligados, atentos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, hein? É isso mesmo. E aproveitando, quero desejar um bom início de semana a todos os nossos ouvintes. Tá calor por aí? Tá calor, não tá, minha gente? Pois é, em Ilhéus, neste momento, faz apenas, Marcos, 31 graus, e a sensação térmica é de, cadê, gente, a sensação térmica é de 34 graus. Rapaz, lá fora tá mesmo bem quente. Calorzão danado, né, minha gente? Agora, em Ilhéus, a gente é privilegiado, porque o que tem de vento, pelo menos por aqui, o ventinho tá bom, viu? No Alto Bela Vista, no bairro Banco da Vitória.
Vamos tomar aquela aguinha, viu?
É. E no mais, em qualquer lugar que você estiver, tome bastante água, tá certo? Bem, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 20 de novembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Deixa eu mandar uns alôs aqui para os nossos queridos ouvintes, né? Agradecer o carinho dessas pessoas conosco. Mandar um beijão para a Meire, do cartório de protestos ali no edifício Cidade de Ilhéus. Mandar um abraço especial para a Meire e para o esposo Dido. Meire, um abraço para você. Obrigada pela audiência, viu? Gostei muito de te conhecer. Um beijão também para Dona Elizabeth e seu Henrique. Um abraço para vocês, tá? E Dona Elizabeth e seu Henrique estão viajando aí, pegando a estrada. Boa viagem, vão com Deus. Tá bom? Deixa eu mandar um abraço também pro pessoal da COSI, o Hospital das Clínicas ali do Malhado. Um abraço para vocês, hein? Rita Santiago, Gorete, um abraço aí para vocês também. Obrigada, pessoal, pela audiência, tá? Bem, são 12h10. A partir de agora, vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos aqui pelo Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí, que informa: eleição histórica, Javier Milei é o novo presidente da Argentina. Desde ontem aí já o resultado, né? O Javier Milei realmente agora é o novo presidente da Argentina e toma posse a partir de dezembro.
Diário de Pernambuco, quilombolas cobram agilidade na titulação de seus territórios.
Folha de Pernambuco, eleições na Argentina, a vitória de Milei e o cenário.
Jornal do Comércio do Recife, ultradireitista Javier Milei é o novo presidente da Argentina.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, Black Friday, comércio espera faturar 4 bilhões e 600 milhões de reais, Marcos Bezerra.
É bom.
É.
Jornal Imparcial de São Luís, 8 décadas de história ameaçada de desabar no centro de São Luís.
Jornal Globo do Rio, eleição histórica, Argentina vota por mudança e elege Milei, presidente com ampla margem. Lembrando que o candidato, né, que concorreu com ele, o Massa, ele era o ministro, né, gente, da Fazenda, e lembrando que a economia lá não vai nada bem e a inflação com mais de 100, acima do 100, né, Marcos, por cento aí, uma situação bem delicada, a economia lá bem ruim. E na fala dos próprios argentinos, eu vendo em algumas entrevistas, eles falando que não tinham condições desse cara virar presidente, que poderia terminar de afundar o país.
Jornal de Brasília, preços maiores. Pesquisa mostra alta antes da Black Friday. Aí não
Olha,
pode, né?
Olha, que absurdo, Marquinhos. Tem empresa que gosta, né? Aumenta e depois vai lá e bota o valor normal. Olha. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. De virada, ultraliberal vence a eleição e assumirá a presidência argentina.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, estudante da UFMG é morto em Copacabana.
É, ele estava lá no Rio para o show, né, da Taylor Swift, e estava com os amigos lá em Copacabana, ele cochilou na areia da praia e de repente chegaram dois homens assaltando eles, quando ele se assustou, né, e ele foi atacado, infelizmente, né. Que triste, minha gente, quanta violência no Rio de Janeiro. Jornal Estado de São Paulo, corrida à Casa Rosada, com promessa de corte drástico no Estado, Milei vence a eleição argentina.
Folha de Londrina, do Paraná, tarifa zero volta ao debate em Londrina com projeto de lei.
Jornal Popular Goiânia, SUS gasta 2 milhões e 600 mil reais por ano com vítimas de armas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze e quatorze, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. É isso mesmo, aqui você tem voz e tem vez no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. Lembrando que você já pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp no 988291029. A sua mensagem pode ser escrita, né, de texto, ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos, ok? Já pode enviar a sua mensagem, corre, envia aí a sua mensagem e daqui a pouquinho nós vamos começar a divulgar essas mensagens, tá bom? Bem, vamos de informação aqui, já o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações para o nosso setor policial, mas antes vamos falar aqui de banco de sangue, é porque o estoque com estoque quase, gente, zerado, o Banco de Sangue de Itabuna faz apelo por doações. Há 3 dias aí do início da Semana Nacional do Doador, celebrado no dia, período entre 20 e 25 de novembro, né? Celebra-se a semana toda, mas dia 25 é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, o Banco de Sangue de Itabuna enfrenta desabastecimento no estoque. Para tentar minimizar a situação crítica, a unidade está apelando aos voluntários por novas doações e evitem que os hospitais fiquem sem fornecimento de plaquetas e plasmas. O estoque de sangue de todos os tipos está praticamente zerado. A situação pode inviabilizar as cirurgias cardíacas que estão agendadas para a próxima semana, mas não há plaquetas e plasmas suficientes, tá? Então isso é muito preocupante, né? E aí a falta de sangue, gente, também pode comprometer o atendimento aos pacientes em tratamento, principalmente os oncológicos, tá? Na sexta-feira, dia 17, havia no estoque poucas bolsas dos tipos negativos. De AB negativo, por exemplo, não havia uma única bolsa. Nenhuma, gente. Né? Não havia uma única bolsa e lá tinha duas do B negativo. Então, para tornar-se um doador de sangue, tá? O voluntário precisa apenas apresentar um documento oficial com foto, que é o RG, ou até mesmo uma carteira de trabalho, a CNH. Está acima de 50 quilos, ok? Ter idade entre 16 e 69 anos e está saudável, claro, está saudável, né? Sendo menor de 18 anos, é necessária autorização formal do representante legal. Você pode até mesmo ir com seu pai ou com sua mãe, tá? E aí você pode fazer essa doação. Lembrando, qualquer tipo de sangue, A, B, negativo, positivo, O positivo, O negativo, tá bom? Por exemplo, AB negativo, B negativo, então, enfim, qualquer tipo de sangue. Ó, lembrando que o banco de sangue de Itabuna funciona no prédio anexo ao Hospital Calixto Midlet Filho, ali no bairro do Pontalzinho. O atendimento na unidade é de segunda a sexta-feira, começa às 7 da manhã e segue até às 5 da tarde, tá? Sem interrupção para o almoço. E aos sábados, funciona sempre de 7 da manhã às 12 horas, ok? Tem dúvida? Ligue para o telefone do Banco de Sangue de Itabuna, que é o 73-3214-9126. 73-3214-9126, tá? Então, você que quer ser doador, procure um banco de sangue mais próximo de você. Quem mora em Ilhéus, pode procurar o Banco de Sangue de Ilhéus, que fica no centro da cidade, ali na famosa Ladeira do Café. Também sempre funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde, no sábado, de 7 da manhã às 12 horas, tá? Então, o importante é doar e a gente aumentar esse estoque aí dos nossos bancos de sangue da região, tá bem? 12 horas e 18 minutos, vamos acionar ele, Marcos?
Vamos lá.
O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com muitas informações para nós do setor policial, fazendo a primeira entrada de hoje aqui no JMD. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segunda-feira, desejo uma ótima semana, um excelente trabalho, Kátia. Marcos Bezerra, para você também, uma ótima semana e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Um grande abraço, ótimo trabalho, ótimo dia para você.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está iniciando a semana acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM com a informação que você precisa na hora do almoço e a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Você vai saber de tudo o que aconteceu no setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. A violência continua em alta na vizinha e querida cidade de Itabuna. Na noite do último sábado, um homicídio foi registrado na BR-415, no bairro Nova Ferradas. Melhor, no bairro Nova Itabuna. De acordo com informações preliminares, a vítima, identificada até o momento por Wildes, seria morador do bairro Sarinha Alcântara, naquela mesma cidade. Ele estava a bordo de uma motocicleta de cor vermelha quando foi baleado por várias vezes, caindo ao solo e morrendo instantes depois de ser alvejado. Foram acionados, então, peritos do Departamento de Polícia Técnica, que removeram o corpo para a sede do DPT, no Complexo Policial de Itabuna. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a HPP, investiga mais este crime violento que aconteceu na Nova Itabuna, na vizinha cidade. Vamos agora, aqui mesmo, chegando em Ilhéus, no Alto da Conquista. A Polícia Militar trabalhou direitinho e mandou um traficante para trás das grades. O fato aconteceu no início da noite da última sexta-feira, quando policiais militares do 15º Batalhão de Itabuna e da 68ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ilhéus prenderam um indivíduo e apreenderam drogas e armas de fogo. Ao avistar um indivíduo em atitude suspeita, os policiais, comandados pelo capitão Lousada e pelo sargento Romário, o abordaram e flagraram com um revólver de calibre 38, com numeração suprimida, um carregador da arma e seis balaços intactos. Além disso, foram apreendidos na mão desse traficante, R$ 73,00, aparelho celular, aí sim, 50 pedras de crack, 7 buchinhas e um tablete de maconha. Isso mesmo, 4 papelotes de cocaína, além de outros materiais. A ação policial aconteceu na localidade conhecida como Rua do Rombudo, no Alto da Conquista. E esta ocorrência e a abordagem aconteceram no âmbito da Operação Paz, desencadeada pelo governo do estado por meio da Secretaria de Segurança Pública. O suspeito e o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Ilhéus para devidas providências judiciais. Olha, um fim de um sofrimento para uma família no Baixo Sul da Bahia. Foi encontrado o homem que havia sumido após o barco que ele estava ter naufragado. O homem que sumiu depois que a embarcação onde ele estava naufragou, em Camamu, no sul da Bahia, foi encontrado sem vida na manhã de ontem, domingo, em uma área próxima onde aconteceu o acidente. A informação foi divulgada pela Marinha do Brasil, que fazia buscas na região desde a última sexta-feira, quando ela foi acionada. O corpo estava em uma área de manguezal e foi localizado por ribeirinhos. Em nota, por meio da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus, a corporação lamentou o ocorrido, sendo solidário com a família da vítima, informando que será instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Segundo o posicionamento, concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo. De acordo ainda com as informações da Marinha, a embarcação do tipo Catraia estava com 3 tripulantes, transportava materiais de construção. 2 homens conseguiram nadar até a margem e foram resgatados, mas o terceiro ficou desaparecido. Além das buscas, um alerta foi feito para que os moradores ficassem a possibilidade dele ser encontrado também com vida. Município de Jequié, 3 guarnições da CIP Central realizavam abordagens na BA-555, entrada para a cidade de Lafayette Coutinho, quando um veículo modelo Polo, ao avistar a equipe da polícia, furou o bloqueio e seguiu para uma estrada de sinal próximo ao povoado de Baixão, já na zona rural de Jequié. 3 homens abandonaram o veículo e fugiram atirando contra os policiais. Houve um revide e os 3 suspeitos foram atingidos e foram socorridos até o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, mas não resistiram. Com o trio parado e duro, os policiais apreenderam 3 revólveres, munições e dinheiro, além do veículo utilizado na fuga. A ocorrência foi lavrada na sede da nona Corpim, na cidade de Jequié. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Daqui a pouco, Coutinho retorna, tá, gente? Com mais informações para nós. São 12 horas e 25 minutos. Vou mandar um abraço para o Wilker Souza. Wilker, um abraço para você, hein? E um abraço para a pequena aí de Will, que é a filha dele, a linda Evelyn. Um abraço para a esposa Nea, tá? Um abraço para vocês. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a audiência. Audiência foi boa, né? Nós vamos liberar a partir de agora a participação dos nossos queridos ouvintes que nos dão muita audiência diariamente.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Você envia a sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. Já temos uma mensagem aqui de ouvinte. Deixa eu liberar logo aqui para vocês. Vamos ouvir aqui ele fazendo uma reclamação sobre umas rachaduras ali na ponte Lomanto Júnior e também na avenida Lomanto Júnior no Pontal. A ponte fica chegando ali na avenida Lomanto Júnior.
É a ponte velha.
Que é a ponte velha.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, equipe massa da Gabriela FM. Eu me chamo Roger, moro no Alto da Conquista. Eu gostaria de fazer uma pequena reclamação, Kátia, sobre ali na ponte Lomanto Júnior, que tem algumas rachaduras, alguns buracos, né, que pode causar até um acidente. E também ali na avenida Lomanto Júnior, percebi que colocou um semáforozinho para entrar na Sapitinga, mas não lembraram de fechar as rachaduras, de consertar algo que ficou faltando no chão, né, alguns buracos. Que a prefeitura tome posição sobre isso, né, que comece a fazer a reforma, consertar, porque pode causar um acidente, né? E também, né, tem que fazer o serviço da cidade, né? Que isso aí é uma falta de respeito com os moradores. Muito obrigado, Kátia Gomes. Uma boa tarde.
Entendemos, né, Marcos, perfeitamente a colocação dele aí.
Né?
No caso da ponte, além dessas rachaduras, tem aquelas ondulações, né?
Nas junções
ali. E aí eu percebo que tem carro que às vezes não percebe, o motorista não percebe para passar o carro no meio, aí bate o pneu naquele ali.
E para
o
motociclista é um risco maior ainda.
Para o motociclista também. E em relação à Avenida Lomanto Júnior, eu entendi a colocação dele. Colocaram o semáforo, beleza, ficou ótimo, né? Para quem vai entrar na Sapitinga, sair e tal, quem vai seguir sentido centro, vice-versa, para o sul. Mas realmente ali no chão ali, né, naquele... Que não é asfalto ali, né, Marcos?
Aquelas placas
bem grandes de concreto. Tá, tem umas partes ali bem ruins mesmo, né? Então seria interessante mandar arrumar aquilo ali também.
É desde o início da gestão atual, hein? Que não deram jeito, né, nessas questões ali.
É, tá ali daquele mesmo jeito.
Vão deixar para a próxima gestão, né?
Não é de agora, né? Não é à toa que os moradores da Avenida Lomanto Júnior, de alguns edifícios ali, colocam faixas reclamando, inclusive, daquelas ruas que ficam logo atrás ali, né? Essa situação bem ruim, que quando chove, minha gente... Nossa Senhora, fica difícil, hein, Marcos?
É.
Tem mais mensagem de ouvinte?
Tem, WhatsApp, sim. Tem participação aqui pelo nosso WhatsApp. Boa tarde. Queria oferecer uma música, né, para Kátia Gomes, pessoa que consegue arrancar sorrisos indiscretos e melhorar o meu dia sempre que aparece na localidade onde eu trabalho. Boa tarde. Não colocou o nome aqui.
Olha. Obrigada.
Seria a música, se pudesse, seria a música de Saulo Fernandes, Acredita em Anjo.
Olha, obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Vou ouvir depois em casa a música. Muito obrigada, viu? Seja lá quem for que mandou aí. Obrigada mesmo pelo carinho, um abraço.
Tem outra aqui, boa tarde. Sempre acompanhamos, eu e minha mãe, Maura, né, no Alto da Conquista, o jornal. Queremos agradecer a Sueli que conseguiu pra gente a caixa coletora para recolher os lixos no Alto dos Carilos. Precisamos que alguém nos represente aqui no bairro. Cadê o administrador? Abraços, Kátia, é o Alex Adami.
Um abraço para o Alex Adami aí, um abraço a todos dos Carilos, do Alto da Conquista, um abraço para todo o bairro da Conquista. E boa pergunta aí, né? Quem é que representa o povo? Os vereadores, né? Então cobre aí os vereadores. Os vereadores de Ilhéus têm que lembrar mais de exigir aí, fazer algumas exigências, umas melhorias para os bairros, né, de Ilhéus, porque os vereadores estão aí para isso, né? Para legislar, fiscalizar o executivo e trabalhar em prol do povo. Vale lembrar disso. Ô Marcos, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, né, vai continuar liberada a participação do ouvinte. Você que não enviou ainda pode enviar a sua mensagem. E na volta do intervalo, nós vamos liberar e divulgar mais mensagens de ouvintes e, claro, teremos mais informações. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode, né, continuar enviando mensagem aí, seja mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi, dando uma olhada lá o que temos de mensagens, não é isso, Marcos?
Isso, tem mensagem de áudio aqui, vamos ouvir.
Olá, Cátia Gomes, eu sou aqui do bairro do São José. Quero informar sobre o nosso posto médico, que estamos sem médico e o nosso posto está isolado no bairro do São José. Precisamos de uma solução, precisamos de médico para ser atendido. Exames que nós já fizemos, estamos sem médico para ver. Entendeu? Então, espero que tenha uma solução aí para nós aí, ser atendido no posto médico. Já, desde já agradeço a todos. Obrigada.
Então tá aí, ouvinte, né, pedindo médico lá no posto do São José, a comunidade de São José aqui em Ilhéus. E a gente faz esse apelo também à Secretaria de Saúde, né, do município de Ilhéus. E aí, quando é que o médico vai lá nesse posto? Não tem médico para poder atender nesse posto? Qual é a real situação? O povo precisa de atendimento, né? E no caso dela aí, diz que precisa que o médico veja os resultados dos exames, né? Senão vai passar aí o período, depois não vai adiantar de nada, vai perder. Depois de 3 meses já foi. Não adianta olhar os exames.
E atenção primária continua daquele jeito em Ilhéus, né?
Sempre lenta. Atenção básica em Ilhéus é difícil.
Ah, que outro ouvinte manda boa tarde. Olha, Sambaituba, estamos sem técnica de enfermagem, né? A que tinha tiraram e agora estamos sem nenhuma. O povo tá, vai ao posto, né? Não tem ninguém para verificar nem a pressão, nem para entregar remédio. A Paula reclamando lá de Sambaituba.
Olha, mais uma comunidade aí reclamando, né? Sambaituba, dessa vez Sambaituba reclamando da questão aí do posto de saúde. É, e depois diz que tá tudo lindo, né? Que tá tudo. Eu não entendo isso não, gente. Só na propaganda da Prefeitura de Ilhéus, viu? A realidade é uma, né? Na propaganda a situação é uma questão, na realidade é outra, né? Que triste isso. Muito triste. Tem mais mensagem aí, Marcos?
Tem, boa tarde. Eu sou o Marcos, do bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. Quero falar sobre os ônibus. Dia de domingo à noite, nós ficamos, né, 2 horas para até aparecer um ônibus. E nenhum está chegando, né? Nenhum chega, né? E ele diz: estamos perto das festas de final de ano, as famílias que saem à noite, né? Não tem transporte coletivo em Ilhéus.
Difícil, viu, minha gente? Muito difícil para as famílias isso aí, viu? Ai, ai. O transporte público de Ilhéus é sempre assim, né? De mal a pior. Quando é que a gente vai ter um transporte adequado aqui? Quando?
Outro ouvinte manda boa tarde, diz: a Lagoa Encantada está composto desativado há anos.
Não, é, verdade. O saúde na Lagoa Encantada há anos está desativado, infelizmente. Aí, essa é a atenção básica que Ilhéus tem. Essa é a realidade, por isso que está lá no ranking do Prevenir Brasil, né? Sempre em último ou penúltimo. Mudou agora, estava no último lugar dos 417 municípios da Bahia, agora está na posição 416. Vergonhoso isso, viu? Ô Marcos, deixa eu te contar uma coisa. Os moradores do condomínio Marisol, aqui em Ilhéus, ali na Zona Norte, mandaram fotos de novo sobre isso, porque segundo eles, que inclusive fazem questão de deixar claro que o IPTU dos imóveis estão em dia pagos, né? E que em dezembro de 2022 foi acertado com a prefeitura as podas das árvores lá no condomínio Marisol, porque essas árvores às vezes ficam pegando de fio, de energia, enfim. Dezembro de 2022 ficou acertado, né? E agora em dezembro vai fazer um ano que a prefeitura nada de ir lá. E eles estão dizendo aqui que vão fazer um bolo de aniversário. É brincadeira, né? Aí nem Coelba vai lá, nem prefeitura, fica difícil, né, minha gente? Por isso que em Ilhéus, toda hora tem uma casa de energia. Porque a prefeitura se preocupa em podar as árvores. A Coelba também é super lenta, né? Assim fica difícil. Os moradores do condomínio Marisol, Zona Norte de Ilhéus, estão bem chateados com essa questão, viu? Vão fazer um bolinho de aniversário, inclusive. Ai, ai. Ei, Ilhéus. Tem mais mensagem, Marcos, no WhatsApp?
Tem, olha, tô ligado na Gabriela FM, manda um alô pra mim. O Gilmar Batista está em Aramina, São Paulo.
Pronto, um abraço pro Gilmar Batista lá em Araminas, São Paulo. Um abraço, obrigada pela audiência. Ó, deixa eu divulgar aqui pra vocês. É que o senhor Erisvaldo, tá? Ele é de Salvador, está aqui em Ilhéus a trabalho. Inclusive, ele deixa claro que ele é natural de Serrolândia, tá? Erisvaldo procura o tio Antônio Mercedes da Silva. Atenção, Antônio Mercedes da Silva, se você mora aqui pelo sul da Bahia, Itabuna, Ilhéus ou qualquer outra cidade, o seu sobrinho Erisvaldo está te procurando. Antônio Mercedes da Silva. Inclusive, o Erisvaldo disse que o Antônio Mercedes da Silva é filho de Maria Mercedes da Silva. Tem irmãs com os nomes Sandra e Ivonete e tem também o irmão Ferreira, que é o pai de Erisvaldo. Então, todos aí querem contato com o seu Antônio Mercedes da Silva, querem reencontrá-lo. Lembrando que o Erisvaldo é natural de Serrolândia, mora em Salvador, está aqui em Ilhéus a trabalho, ouvindo a Gabriela FM. Ele pediu que a gente divulgasse aí essa informação para ver se ele encontra o tio Antônio Mercedes da Silva. Atenção, então, Antônio Mercedes da Silva, caso o senhor queira falar com seu sobrinho, pode entrar em contato aqui pelo WhatsApp da rádio 98829-1029. E aí a gente passa o número de Erisvaldo para o senhor. Antônio Mercedes da Silva, entre em contato conosco, Gabriela FM, 98829-1029. Nós passamos o seu contato para Erisvaldo, seu sobrinho. Tá bom, Erisvaldo? Tá divulgado, tá? Durante a semana aqui, a gente tenta divulgar novamente. E boa sorte, tomara que você encontre o seu tio. Bem, 12 horas e 48 minutos, tem mais mensagem de ouvinte, Zé Marcos.
Tem, o ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos. Gostaria de saber se os engenheiros responsáveis pela construção do redutor de velocidade na Zona Sul, são as faixas elevadas, né? Queria saber se eles perderam o projeto. Tem quase 20 dias que começaram e continuam do mesmo jeito, né? Só causando transtornos e engarrafamento.
Bem lembrado, caro ouvinte. Boa pergunta. Que eu passo ali todo dia e também percebo a mesma coisa, né? Será que vão empurrar isso com a barriga até 2024 para usar isso como obra eleitoreira também? Ah, me deixa, viu? Chega a ser ridícula as coisas aqui em Deus. Igual o dia que me deram pintar faixa no feriado, causando transtorno no trânsito ali na Zona Sul.
No horário de pico.
O congelamento ficou daquele jeito, né, gente?
Se fosse no feriado de madrugada.
Tem gente que tava com dor precisando urgente ir na farmácia. Eu vi o perrengue que foi. Difícil, viu, Marcos?
E mais, boa tarde, Kátia. Eu queria saber por que aqui em Pimenteira falta tanta energia, né? Ontem caiu mais 10 vezes a energia, né? Quando queimou o aparelho, né? Quem fica no prejuízo somos nós.
Alô, Coel, o pessoal da comunidade Pimenteira, não aguenta mais essas quedas de energia. Vamos normalizar isso aí. Será que em Leo está precisando de uma manutenção melhor, Coelba? Porque, rapaz, parece que assim, ó, dias muito quentes, né, Marco? Muita gente no ar-condicionado, ventilador e começa as quedas de energia. Choveu, queda de energia. Rapaz, fica difícil, viu? Difícil, viu, Coelba? Fica difícil te defender aqui. Assim complica. Bem, daqui a pouco a gente retorna e vamos de informação, que a gente vai ter que acionar a nossa repórter já. Olha, o assunto aqui primeiro não é bom, triste, realidade. Mais um feminicídio na nossa Bahia. Uma enfermeira foi morta a tiros dentro de casa onde morava, no bairro de Mussurunga, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de domingo e foi cometido pelo companheiro dela, que tirou a própria vida momentos depois. A vítima foi identificada como Renata Freitas, de 37 anos. Conforme informações apuradas, os vizinhos da enfermeira escutaram barulhos de tiros e foram até a residência dela, que fica na rua Professor Plínio Garcês de Sena. Renata foi encontrada ferida no imóvel e o SAMU foi acionado, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser levada para o hospital. Os familiares da enfermeira afirmaram que a vítima levou 3 tiros. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de matar Renata é André Luiz Sena de Oliveira, de 44 anos. O corpo desse homem foi encontrado com a marca de tiro dentro de um carro, também no bairro de Mussurunga, na rua Desembargador Wilde de Lima, e a Polícia Civil trata a morte dele como suicídio. Não se sabe o que teria motivado André Luiz a matar Renata Freitas, e ainda conforme a polícia, o crime é investigado como feminicídio e o corpo da Renata foi levado para o IML em Salvador para ser necropsiado e não há detalhes sobre o sepultamento. Que triste, viu, Marcos Bezerra?
Mais um
feminicídio no nosso estado.
Uma covardia.
Ao maior, ao pequeno sinal, não é o maior sinal, a qualquer sinal de agressividade, violência, mulher, acione a polícia, vá no ADEAM, tá? E já peça a sua medida protetiva e se afaste deste homem de imediato, tá? Eu sei que eu tô falando a vocês. 12:52, Marcos, traficante, é perseguido e preso com 247 quilos de cocaína. Aqui no interior da Bahia.
É um criminoso que foi preso em flagrante na manhã de ontem, dia 19, transportando 247 quilos de cocaína. A prisão do traficante ocorreu depois de uma perseguição iniciada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, PRF, na altura do quilômetro 194 da BR-101, no trecho de Conceição de Feira, na região de Feira de Santana. Os policiais rodoviários federais flagraram o traficante durante patrulhamento de rotina na BR-101. A suspeita surgiu porque, ao ser avistado, o motorista do carro, um GM Spin, fez uma manobra brusca para iniciar a fuga. Foram feitas várias tentativas de parada, com o uso dos dispositivos sonoros e de iluminação de emergência, giroflex, porém a ordem foi desrespeitada pelo condutor, razão pela qual os agentes iniciaram um acompanhamento tático e logo em seguida o veículo foi interceptado. Ao descer do veículo, o condutor avisou que dentro do carro havia droga. Foi feita uma vistoria no interior do carro e foram encontradas caixas de papelão contendo dezenas de tabletes de cocaína que totalizaram 247 quilos. De acordo com a PRF, a carga de droga renderia cerca de 45 milhões de reais ao tráfico. Preso em flagrante, o motorista foi encaminhado junto com o veículo e a droga para a delegacia da Polícia Civil de Feira de Santana. Ele pode ser condenado até 15 anos de prisão. Essa foi uma das maiores apreensões de droga em rodovias que cortam a Bahia neste ano, Kátia.
Rapaz, é muita droga, hein? Que coisa. 12:54, acionando ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com mais informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, você vai viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro pelo município do Prado, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Lá no Prado, um adolescente, ele morreu afogado, saiba tudo agora. Esse adolescente, de apenas 17 anos de idade, natural de Itamaraju, morreu afogado na tarde de ontem, domingo, na orla marítima de Corumbá, distrito do município de Prado. O jovem foi identificado como Ricardo Souza de Macedo, estava em uma excursão ao lado dos seus pais e amigos, quando desapareceu nas águas do balneário Corumbá. Segundo as informações, o adolescente Ricardo estava alegre, se divertindo pra caramba na praia, quando seus familiares e amigos sentiram sua falta e começaram as buscas para a dor e tristeza de todos. Algumas horas depois, o corpo de Ricardo foi encontrado boiando no mar. O corpo foi removido por populares, sendo preservado na margem da praia até a chegada dos peritos da Polícia Civil. Uma tragédia abalou toda a comunidade do extremo sul da Bahia. O influenciador Gildeone Félix dos Santos, conhecido por sua presença nas redes sociais, onde acumulou mais de 1 milhão de seguidores. Ele morreu em um acidente da manhã do último sábado na BR-101, próximo ao município de Itapebi. Gileone, de 40 anos, ficou famoso por ser o tutor do cão Big Monster. Gileone perdeu o controle da sua moto de 750 cilindradas nas proximidades do distrito de Ventania, resultando na saída da pista. O veículo caiu numa ribanceira e, segundo informações do SAMU, o motociclista Gileone sofreu traumatismo craniano. A esposa dele, que estava na garupa da moto, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Regional de Onápolis. Mas ainda não há informações disponíveis sobre o estado de saúde dela. O corpo de Gileone foi removido para o Instituto Médico Legal. O acidente ocorreu em uma curva na altura do quilômetro 653 da 101, quando o condutor tentava desviar de um veículo que teria invadido a contramão. A polícia está conduzindo a investigação para determinar e localizar este veículo e também apurar as causas exatas do acidente. Aconteceu mais um acidente com morte, com vítima fatal, também no extremo sul da Bahia. A vítima, Newton de Jesus Carvalho, 34 anos, estava trafegando com sua motoca, a Honda CG-125, quando foi atropelado por um veículo não identificado. O motorista do veículo que atingiu a moto fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O motociclista sofreu várias escoriações pelo corpo e fraturas, sendo socorrido pela equipe médica do SAMU, mas ele morreu logo após a entrada no Hospital Frei Henrique, na cidade de Itabela, local que também aconteceu este acidente grave. Olha, um homem morreu e outro ficou ferido após participarem de uma festa de paredão. Sua viatura virtual da Gabi saindo do extremo sul do estado, chegando agora até o Vale do Jequiriçá. Este homem foi ferido e outro morreu durante uma festa de paredão em frente a um espaço de eventos do município de Lage. Fato ocorrido na madrugada de ontem, domingo. Os disparos aconteceram já por volta das 4 horas da madruga no centro da cidade. A equipe policial, ao chegar no local, encontrou Anthony Zaqueu Santos, já sem vida. Já Railan do Santos Cruz, de 22 anos, estava ferido e foi encaminhado para o hospital local, sendo posteriormente transferido para o Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus. Conforme relatos, o homem efetuou os disparos de dentro de um veículo Saveiro Cross vermelho, fugindo em direção ao entroncamento de Lage. Até o momento, as motivações ou a motivação do crime são desconhecidas. O caso está sob investigação da Polícia Civil. Ainda em nossa grande Bahia, um adolescente de 17 anos de idade, Tiago Oliveira Ferreira, ele foi assassinado ontem, domingo, em Feira de Santana. A delegada Daniele Matias, que efetuou o levantamento cadavérico, informou que a vítima seguia em uma calçada, indo para um campo de futebol onde ia bater um baba, jogar bola, quando foi surpreendido pelos criminosos. O adolescente, ele vivia próximo ao local do homicídio. O crime foi praticado por homens que estavam a bordo em um veículo branco e a polícia de Feira de Santana, com mais esta morte violenta, para tentar elucidar em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia e a cidade maior do nosso interior baiano. Muito bem, Marcos e Cátia, você do JMD, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo retornar amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua, com certeza, com Cátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã do JMD, tá? Vamos para direto para a última notícia aqui do Jornal do Meio-Dia. Olha, vamos falar ainda dessa questão do tempo aí, esse calorão. Fim do calorão, minha gente, será? Olha, frente fria provoca chuva e baixa temperatura no país. Mas você vai saber por onde, ok? Depois de uma onda intensa de calor, de calorão aí, com direito a temperaturas recordes em diversos estados, a previsão do tempo indica queda dos termômetros a partir de hoje, além de presença de chuvas nos próximos dias devido à passagem de uma frente fria. Apesar de o calor dar uma amenizada em grande parte das cidades do país, as temperaturas vão voltar a subir já no meio da semana. A previsão para esta segunda, dia da Consciência Negra, tá, é de chuvas intensas em alguns estados do norte e de tempestades nas regiões centro-oeste e sudeste, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET. E o IMET classificou algumas partes dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais como o grau de perigo. O nível de alerta prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros, ventos intensos de 60 a 100 km por hora e até queda de granizo. E de acordo com o Climatempo, o país ainda vai enfrentar uma característica de primavera-verão em diversas regiões. Em Minas Gerais, o risco de temporal é alto devido ao ar abafado e à entrada de umidade provocados pela frente fria. Na região sul, deve receber uma massa de ar seco, que deve estabilizar o tempo após dias de chuvas, enchentes e estragos nos estados, mas continua com previsão de mais chuva e ventania. No Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a mudança do tempo vai começar a partir de amanhã. Tais condições climáticas vão se agravar mais nos municípios afetados pelas chuvas da última semana. E ainda segundo o Climatempo, de terça a quinta, dia 23 de novembro, o indicativo é de que nos próximos dias o acumulativo de chuva pode passar dos 100 milímetros em diversas cidades gaúchas. Já no Paraná, a máxima próxima é de 100 milímetros. E na região sul deve receber também essa massa aí de ar seco, como eu disse agora há pouco, essa é a situação. Então, por enquanto, não se fala nada ainda do Nordeste, né? Eu acredito que deve permanecer esse sol aí, esse calor por aqui onde nós moramos, no sul da Bahia. Só informando aqui, atualizando novamente, em Ilhéus nesse momento, né, faz 31 graus, pouco nublado, né, a gente vê algumas nuvenzinhas mesmo, está pouco nublado, e a sensação térmica é de 34 graus. Quando a gente olha aqui na previsão, terça, quarta, o tempo permanece dessa forma, quinta-feira, sexta e sábado mostra bem ensolarado, e vamos aguardar a partir de agora como é que fica aí. Obviamente, procure sempre, né, se hidratar, principalmente aí com água, tomando bastante água, né, e se refrescando o máximo se puder, né? E a gente fica por aqui, a edição desta segunda-feira, né, Marcos?
Isso aí, Kátia.
Então, a gente encerra aqui agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E, claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos um abraço a você, Marcos, e até lá.
Até lá, Kátia Gomes, um abraço e um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.